vamos à palavra do Senhor. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. A bem da verdade, nem precisávamos abrir a Bíblia, mas, né, vamos ler esse texto. Diz aí: orai sem cessar. Orai sem cessar. Será que a gente consegue falar todo mundo junto? Vamos lá? Orai sem cessar. Mais uma vez, vamos lá? Orai sem cessar. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Meus amados, essa semana que está sendo realizada aqui, a semana da gratidão. Então, desde o dia que o Lucas me ligou, entrou em contato comigo, havendo dito que havia falado com o pastor, com a liderança da igreja, né? E vocês nos deu essa honra de poder estar aqui. Então, amados, eu fui para a oração, fui falar com Deus, e o que eu ministraria, o que eu falaria, né, ou o que Deus queria que eu falasse com esta igreja. E, amados, Deus falou assim muito forte ao meu coração: não tem como falar de agradecimento, de gratidão, se não tivermos uma vida de oração, né? É através da oração, da comunhão, da intimidade com o Pai, que nós vamos ter uma vida sempre grata a Deus. E então, amados, eu senti assim a direção do Espírito Santo para encerrar essa participação minha aqui com vocês, trazendo esta palavra hoje, então, falando com vocês, amados, sobre a oração, a importância da oração. A oração é a respiração da nossa alma. Glória a Deus. Então, queridos, eu entendo o seguinte: não é difícil você falar sobre paciência. O difícil é praticar a paciência. Não é difícil você falar sobre obediência. O difícil é você praticar a obediência. Não é difícil falar sobre amor sacrificial. O difícil é viver o amor sacrificial. Não é difícil falar sobre fé, mas o difícil é exercer a fé. Logo, amados, não é difícil falar sobre oração. O difícil é orar. O difícil é ter uma vida de oração. Gordon, ele disse o seguinte: os grandes da terra hoje são os que oram. Aleluia. E.M. Baldes, um grande homem de Deus que viveu no século XVIII, ele afirmou o seguinte: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Amados, os heróis da fé, olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que os heróis da fé foram homens de oração. Abraão, Isaac, Jacó, Elias e outros tantos foram homens de oração. Aonde eles chegavam, Abraão, por exemplo, eles erigiam um altar. Altar, queridos, tem a ver com vida de sacrifício, vida de oração. Aleluia. Amados, eu quero passar a vocês algumas definições do que é oração. Veja bem, A oração é uma poderosa arma. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, Paulo, ele fala da armadura do cristão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E aí, queridos, Paulo vai falando sobre a armadura, para nós colocarmos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto para cingir os lombos, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. E lá no versículo 18, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a oração é uma poderosa arma. Gente, quem não ora é como um soldado desarmado em um campo de batalha. Eu vou repetir, quem não ora é como um soldado desarmado em um campo de batalha. Imagina você numa guerra e o inimigo vem vindo contra você. E você não tem nenhum canivete para ir contra o inimigo. Logo, irmãos, quem não ora é dessa maneira. Ele é como um soldado desarmado em um campo de batalha. Amados, a oração é uma chave visível que abre portas invisíveis. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos e perto da meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. E de repente veio um grande terremoto e o presídio foi ao chão, as cadeias foram ao chão, e Paulo e Silas e todos os demais presos que ali estavam, foram livres, foram libertos, porque a oração é uma chave visível que abre portas invisíveis. Amados, a oração é a mais sublime atitude de adoração. A oração é o meio mais eficiente de se comunicar com Deus. Tony e Tito, eles têm um hino que eles dizem o seguinte: para falar com Deus, não precisa de internet, não precisa de celular, não precisa de telefone, é só com o joelho estar dobrado e no céu estar ligado que você vai ter um diálogo profundo com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A oração é o meio mais eficiente de se comunicar com Deus. Amados, a oração aprofunda a nossa comunhão com Deus. Orar é andar na luz. A oração é um ato de devoção e dependência de Deus. Oh, aleluia! A oração, irmãos, é um exercício espiritual. Logo, quem não ora, não cresce na sua espiritualidade. A oração nos faz crescer espiritualmente diante do Senhor. Amados, a oração é a bigorna aonde a vida do crente é malhada para se tornar um instrumento poderoso para ser usado por Deus. Aleluia! Você sabe o que é a bigorna? Bigorna é aquele instrumento antigo, né? Que era feito de linha de trem, pedaço de linha de trem. E ali, irmãos, o ferreiro malhava o ferro. Então, ele colocava o ferro no fogo e levava o ferro na bigorna e malhava o ferro. Então, vamos supor que ele quisesse fazer um machado, ou fazer uma enxada, uma foice. Então ele levava o ferro na bigorna, malhava o ferro até o ferro se tornar o instrumento que ele queria. A oração é essa bigorna, onde a vida do crente é malhada para se tornar um instrumento poderoso para ser usado nas mãos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a oração é a respiração da nossa alma. O texto que lemos de 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz assim: orai sem cessar. Queridos, a oração é a respiração da nossa alma. Tranque o seu fôlego e vê se você consegue ficar 5 minutos sem respirar. Ninguém consegue. E às vezes, irmãos, nós estamos matando a nossa alma sufocada porque nós não oramos. Amados, nós precisamos orar e orar muito. Muito mesmo, bendito seja o Senhor. Ambrósio, um dos pais da igreja, ele disse assim, ó: a oração é uma asa que nos conduz serenamente à presença de Deus. Aleluia! A oração é esta asa, meus queridos irmãos. Amados, a oração é a prova de que nós não estamos sozinhos no universo, mas que Deus existe e age. A oração, gente, é uma estrada de duas vias. Sou eu, o pecador redimido, falando com Deus, e Deus, o Senhor, falando com o pecador redimido. Aleluia! Orar, gente, não é rezar. Orar é você ter um diálogo profundo com o Senhor. A reza é um monólogo, mas a oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre. Irmãos, orar é colocar a alma sobre os joelhos. Orar, queridos, é unir a fraqueza divina, a fraqueza humana, à onipotência divina. Isso é orar, isso é oração. Irmãos, orar é unir o altar ao trono. Glória a Deus. Por isso, amados, precisamos ter uma vida de oração na presença do Senhor. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer que você se aproxime mais dEle. Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Deus quer que você se aproxime dEle cada dia mais. Meu querido irmão, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 e 29. Diz assim o texto sagrado. Olha só, Lucas 9, 28 e 29. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ali orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Aleluia! Queridos, Jesus pega consigo Pedro, Tiago e João, e eles vão para o monte para orar. E no que eles estão lá orando, então o semblante do Senhor se transfigura, e as suas roupas se tornam brancas. Marcos diz que a roupa ficou tão branca como nenhum lavandeiro desta terra conseguiria torná-la igual. A pergunta é, igreja amada, o que que acontece quando o crente sobe no monte da oração? O que que acontece quando a gente sobe, meus amados, no monte da oração? Quando a gente sobe no monte da oração, o nosso rosto se transfigura, gente. Vocês sabiam que quem tem uma vida de oração, o seu semblante é mais bonito, ou fica mais bonito? Aleluia! Tem pessoas, amados, que parece que não foi batizado nas águas, parece que foi batizado no limão. Aí vem para a igreja com cara de limão azedo. Mas, amados, quando a gente sobe no monte de oração, ou no monte da oração, o nosso semblante muda, gente. O sorrisão é 15 para as 3. Aleluia! A alegria, irmãos, ela é estampada no nosso rosto. Queridos, como é bom ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus pega os seus discípulos mais chegados e sobem no monte para orar. Eu quero dar um conselho a você nessa noite. Eu gostaria que você saísse daqui pensando aonde vai ser o seu monte de oração a partir de hoje. Mas a verdade é, irmãos, que todos nós precisamos ter o nosso monte de oração. Por exemplo, o meu monte de oração é o meu sofá na sala. Queridos, eu levanto pela manhã, o dia nem amanheceu ainda, e eu gosto muito de colocar um CD de adoração. Às vezes eu coloco lá um Oséias de Paula, coloco lá um Diante do Trono, um Pastor Antônio Cirilo, e eu deixo tocando bem baixinho, e eu vou falando com Deus, eu vou adorando a Deus, e eu vou, irmãos, me aprofundando na comunhão com o Senhor, e ali eu passo um momento gostoso na presença de Deus, e o meu monte de oração é o meu sofá na sala. Esses dias eu fui visitar um irmão, e aí eu estou lá conversando com ele, um irmão já de idade, uma pessoa simples. Eu vi que ele não fez aquilo para se ensoberbecer, de forma nenhuma. Mas eu estava conversando com ele, e ele disse assim: pastor, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E ele me levou, irmãos, no fundo da casa dele. O quintal dele é um quintal bem grande, e no fundo da casa tem uns pés de banana plantado. E ele falou assim para mim: pastor, aqui debaixo desses pés de banana, todas as madrugadas, eu levanto, eu pego um tapete, eu venho aqui e eu coloco um tapete debaixo desses pés de banana, e aqui eu oro pelos missionários, eu oro pelos pastores, eu oro pela igreja, aqui eu sinto a presença de Deus, aqui eu falo com Deus. Então, irmãos, o monte de oração daquele irmão é os pés de banana. Eu li um livro, agora há poucos dias, sobre oração. E a pessoa que escreveu o livro, ele diz o seguinte, que ele já mandou reformar o sofá dele, uma poltrona, ou melhor, que ele tem no quarto, ele já mandou reformar duas vezes. De tanto ele ajoelhar e colocar os braços sobre aquela poltrona, a poltrona se desgastou, rasgou, ele mandou arrumar, aí se desgastou de novo, ele mandou arrumar. Então aquela poltrona no quarto daquela pessoa é o seu monte de oração. Esses tempos atrás, eu visitei um moço da nossa igreja. Esse moço, ele foi envolvido com drogas, com tráfico, com roubo, até assalto a mão armada, ele chegou a fazer. Teve preso várias vezes, mas Deus fez uma obra linda na vida desse moço. E Deus o salvou, e Deus o libertou, Deus o perdoou. E então eu fui na casa dele para visitá-lo, e estamos conversando, aí ele disse assim: pastor, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E ele mora numa casinha pequenininha, apertadinha, e ele me levou, irmãos, na dispensa dele. Aí cheguei lá, eu vi uns pacotes de arroz lá, uns litros de óleo, feijão, farinha, a dispensa dele. Ele falou: pastor, aqui nesse lugar eu coloco uma cadeira e aqui eu dobro os meus joelhos e aqui eu passo um tempo falando com Deus. Então a dispensa daquele irmão é o monte de oração dele. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite pensando nisso, se você ainda não tem o seu monte de oração. A partir de hoje, passe a pensar aonde vai ser o seu monte de oração. Seja na sua casa, seja na sala, seja na dispensa, seja debaixo do pé de banana, seja aqui na igreja, não sei. Mas pense na possibilidade de você ter o seu monte de oração para você buscar a Deus, você falar com Deus, você ter o seu momento de intimidade, de comunhão com o Senhor. Aleluia. Mas irmãos, ainda diz que quando eles estavam orando, as vestes, elas se transfiguraram. Ou melhor, as vestes, elas ficaram branca como a lã branca. Aleluia. Irmãos amados, quando a gente ora, a gente é envolvido na glória de Deus. Quando a gente ora, a gente é envolvido no poder de Deus, na unção de Deus. A oração, amados, nos envolve na glória do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem orado? E.M. Baldes, ele diz que o diabo não respeita quem não ora. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. O diabo não respeita quem não ora. Amados, nós precisamos orar. E precisamos orar muito. Eu disse há pouco que não é difícil falar sobre oração. O difícil é orar. Porém, quando, irmãos, a gente começa a ter uma vida constante de oração, a oração pode ser difícil, mas a oração é prazerosa. Então, quanto mais você ora, mais prazer você vai tendo na oração. Por quê? Porque a oração é uma asa que nos conduz à presença de Deus. Quanto mais a gente ora, mais intimidade com Deus a gente vai tendo. Mais e mais a gente vai se aproximando do Senhor. E mais a oração vai se tornando prazerosa. É gostoso, gente, poder orar e falar com Deus. E sentir a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O grande problema, amados, é que hoje nós estamos vivendo dias na terra em que a gente está envolvido, as pessoas estão envolvidas e a gente acaba sendo pressionado, empurrado também a isso, à questão do ativismo. Irmãos, nós estamos vivendo um ativismo exacerbado nesses últimos dias, não é verdade? É um corre-corre, gente, que meu Deus, ninguém se desliga. O tempo, irmãos, parece que está passando tão rápido. Mas se nós formos prestar atenção, o dia continua tendo 24 horas. A semana, 7 dias. O mês, 30 dias. O ano, 365 dias. Normal. Mas por que parece, então, que está tão corrido os dias na Terra? É por causa, irmãos, desse ativismo. Nós estamos vivendo a era do avanço tecnológico, não é verdade? Até 1950, a ciência avançou 50 quilômetros dia. De 1950 para cá, a ciência avançou 50 mil quilômetros dia. A ciência, irmãos, tem se multiplicado de uma forma tremenda. Estamos vivendo a era do micro-ondas. A pessoa chega em casa para comer, joga a comida no micro-ondas, esquenta, já come nem correndo, nem mastiga direito, e já sai correndo, e vai para o serviço, e aquele corre-corre, e ninguém tem tempo para nada, gente. Ninguém tem tempo para nada. E com isso parece que os dias estão passando mais rápido, mas não é, é o ativismo que tem nos levado a isto. Parece que foi esses dias atrás que nós estávamos celebrando a passagem do ano novo, de 2016 para 2017. Eu estava vendo a projeção aqui, é celebração da virada, 2018. O tempo está passando rápido demais, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, eu sou daquela época que a gente só tomava tubaína no Natal. E ainda a gente furava a garrafa de tubaína com um prego e bebia bem devagarzinho para demorar para acabar. Não sei se você já fez isso. E aí, terminava, irmãos, o Natal, tipo assim, 2, 3 dias depois, a gente já estava na barra da saia da mãe. Mãe, vai demorar para chegar o Natal? Vai demorar? Parecia que demorava uma eternidade, gente, para chegar o Natal. Mas agora, Natal foi ontem, já estamos aproximando de outro Natal. O tempo está passando rápido, mas é por causa desse ativismo que está nos pressionando, gente. Com isso as pessoas não têm tempo para nada. Corre para lá, corre para cá, levanta cedo, deita tarde, e esse corre, corre, esse corre, corre. Irmãos, como que o celular tem tomado o tempo de muitas pessoas? Como que o computador tem tomado o tempo de muitas pessoas? Muitos queridos estão navegando, navegando, navegando. Navegaram tanto que já naufragaram. Não encontra mais o caminho de volta. Irmãos, como que as redes sociais têm tomado tanto o nosso tempo? Então, irmãos, nós precisamos de graça de Deus para administrar isso. Por quê? Porque, irmãos, em meio a tudo isso, a prioridade é nós termos um tempo maior para falarmos com Deus. Aleluia! A prioridade, irmãos, em meio a tudo isso, é nós tirarmos um tempo, é nós termos o nosso monte de oração para estarmos a sós com Deus e termos intimidade com Deus. Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim, ó, que noutro tempo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, irmãos, a pessoa que não nasceu de novo ainda, a bem da verdade, ela não tem a necessidade, ela não tem o desejo de orar. Mas todos aqueles que nasceram de novo, que Cristo deu vida, logo estes, dentro, irmãos, de cada um, existe um desejo, um anelo pela presença de Deus. Nós, irmãos, que nascemos de novo, que fomos ressuscitados com Cristo, lá no nosso íntimo, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, há um clamor constante pela presença de Deus na nossa vida. Aleluia! O nosso espírito clama pela presença do Senhor. E, irmãos, através da oração que nós vamos satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, é orando, irmãos, que vamos ter intimidade com Deus, que vamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia! Nós precisamos orar e orar muito. Mas, irmãos, escute isso aqui. Quando a gente olha para a saída do povo do Egito, lá no livro de Êxodo, Moisés vai lá e fala com o faraó, para faraó liberar o povo, para o povo sair do Egito. Irmãos, o que que o faraó fez? Vocês se lembram? O faraó falou assim, esse pessoal está tendo tempo em pensar para sair do Egito? Eu vou dobrar o serviço deles. E foi o que o faraó fez. Falou assim, a partir de hoje vocês vão ter que colher a palha, amassar o barro e fazer o tijolo. E tem mais uma. Vocês não podem diminuir a quantidade. Tem que manter a mesma quantidade. Em outras palavras, faraó estava dizendo assim, eu vou aumentar o serviço deles e eles não vão ter tempo para pensar. Irmãos, esta é a artimanha do diabo. Essa é a artimanha de Satanás, irmãos. Aumentar o ativismo, aumentar, irmãos, as parafernálias, aumentar tudo para nos pressionar, queridos, nesse ativismo exacerbado, para a gente querer se justificar. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Eu não consigo encontrar tempo para orar, minha vida é muito corrida, eu sou muito cheio de compromisso. Pensa comigo um pouquinho, pensa comigo. O dia tem 24 horas, ok? 8 horas você trabalha. 8 horas você dorme. O que é que você faz com as outras 8 horas? Ah, pastor, mas eu trabalho 10 horas. Ok, ainda sobra 6. Não, não, pastor, eu trabalho 12 horas. Joia, sobra 4. Irmãos, é verdade, como estou dizendo, nós temos muito compromisso, sim. Mas se nós quisermos, irmãos, dá sim para tirar um tempo para buscar a presença de Deus, louvado seja o Senhor. Eu ministrava uma palavra semelhante a esta lá na minha igreja. E aí, irmãos, quando eu terminei a ministração, um moço chegou para mim e falou: pastor, eu estou fazendo faculdade. Eu saio da faculdade 11h30 da noite. Eu chego em casa 15 para meia-noite, 10 para meia-noite. E ele falou: eu vou dormir todo dia 1h30, 2 horas da manhã, porque eu fico navegando na internet. Ele falou: essa palavra falou comigo, pastor. Eu vou tirar um tempo para buscar a Deus. Louvado seja o Senhor. Uma irmã chegou para mim e ela disse assim: pastor, eu não perco a minha novela. Ai, pastor, a minha novela eu não consigo perder. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Pastor, me dá licença. Mas, gente, não deixa essa porcaria entrar na tua casa, não. Em nome de Jesus. Não deixa, não. Irmãos, isso é um lixo, isso é uma podridão. Não perca tempo com isso, em nome de Jesus. E essa irmã veio falar comigo. E ela disse assim: pastor, eu quero a partir de hoje, até orei com ela. Ela falou: eu quero trocar a novela pela oração. Aleluia. Amados, passou uns dias, aquela irmã me procurou. E ela disse assim: pastor, a minha vida mudou. Ela disse: pastor, até o meu casamento melhorou. Ela disse: pastor, eu estou fazendo visitas agora no hospital, junto com a capelania. Irmãos, a oração é algo glorioso, gente. A oração é algo maravilhoso. Nós precisamos ter um tempo maior para estarmos na presença de Deus orando. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu participei de uma palestra cujo o pregador foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí, irmãos, ele contou uma experiência que eu achei tremendo e eu quero compartilhar com vocês. Ele estava dizendo que eles foram na Coreia conhecer as igrejas da Coreia. Igreja com 30 mil, 50 mil, 60 mil membros é normal na Coreia. E eu fiquei muito feliz ao saber que a maior igreja da Coreia é a igreja presbiteriana. Glória a Deus. 28% da população coreana pertence à igreja presbiteriana. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, ele disse um fato que ele ficou sabendo lá, que ele contou, que eu achei tremendo. O presidente da Coreia, que é membro da igreja do pastor Paul Young-Chul, ligou para ele de manhã, ligou no escritório. E aí a secretária atendeu. E aí o presidente da nação coreana, ele disse assim para a secretária: por favor, chama o pastor Paul Young-Chul, que eu preciso falar com ele. Aí a secretária disse: lamento, senhor presidente, mas ele não vai lhe atender, porque ele está orando. Aí o presidente, né, falou: tudo bem. Passou um tempo, ele ligou novamente. E disse assim: olha, agora chama o pastor Paul Young-Chul, que eu preciso falar com ele. E a secretária disse: lamento, senhor presidente, ele está orando, ele não vai lhe atender. Quando foi à tarde, ele ligou novamente, o presidente da nação. E disse assim: chama agora o pastor Paul Young-Chul, que eu preciso falar com ele. E a secretária disse: lamento, senhor presidente, mas ele está orando, ele não vai lhe atender. Tudo bem. No outro dia de manhã, o presidente passou lá no escritório do pastor. E como presidente da nação, ele tipo assim foi dar uma dura no pastor, né? Falou: ô pastor, liguei para o senhor ontem 3 vezes e o senhor não me atendeu. Eu achei lindo a resposta do pastor Paul Young-Chul. Ele disse assim: senhor presidente, eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Foi por isso que eu não lhe atendi. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu já participei de reunião de pastores, que nós tivemos um período de oração, e o pastor ora com o celular do lado, e o celular toca, ele está lá, não ora e não deixa os outros orar. E já participei de reuniões na igreja, que o crente ora com o celular do lado. Meu irmão, você vai orar, desliga o celular em nome de Jesus. Você vai orar, entenda, você está falando com a pessoa mais importante do mundo, do planeta, você está falando com o Pai, meu irmão, nada pode roubar a sua atenção, a sua comunhão, entenda isso, louvado seja Deus, aleluia. Você já parou para prestar atenção? Às vezes a gente vai orar, o cachorro começa a latir, você vai orar, e o gato começa a brigar, você vai orar, o telefone toca, você vai orar, o correio bate palmas, você vai orar, o vizinho te chama no muro. Irmãos, a oração é algo glorioso e nós precisamos priorizar isso na nossa vida. Bendito seja Deus. A irmã foi orar e colocou o leite para ferver. Aí ele colocou o leite e dobrou o joelho. Meu Deus, eu estou aqui na tua presença. Ai, se o leite ferver? Foi lá, olhou. Ah, dá para orar uma mão um pouquinho. Senhor, eu continuo na tua presença. Ah, se o leite ferver, vai sujar o fogão. Foi lá, olhou de novo. Ah, dá para orar uma mão um pouquinho. Senhor, eu continuo na tua presença. Ah, mas se o leite ferver? Nem ora e nem cuida do leite. Você vai orar? Desliga o leite. Ou seja, desliga o fogo do leite. Desliga, meu irmão. Você vai orar? É 10 minutos. Dê o melhor desses 10 minutos para Deus. Você vai orar, é meia hora. Dê o melhor dessa meia hora para Deus. Em nome de Jesus. George Miller, o apóstolo da fé, ele dizia o seguinte: a pressa é a morte da oração. Você vai orar com pressa, não adianta, não ora. Ah, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Oh, meu Deus, passou 1 minuto só. Senhor, eu continuo na tua presença. Ai, 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 relógio que não anda. Você não vai conseguir orar. É 10 minutos, é 15, é meia hora, é 1 hora, é 2 horas. Dê o melhor do seu tempo, meu irmão. Aleluia, para Deus. Mas não deixe de orar. Tire um tempo para falar com o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava na minha casa, e eu acordei, aí olhei no celular, 3:15 da manhã. E sabe, perdi o sono, não dorme mais, vira para lá, vira para cá. Eu pensei assim, quer saber, eu vou orar. Aí levantei, fui para o meu monte de oração, fui lá para o sofá, coloquei um CDzinho bem baixinho. Aí eu pensei assim, eu vou orar mais ou menos 1 hora, e vou tentar dormir mais um pouco. Que é horrível, né, gente? Ser uma noite mal dormida, você fica o dia, não é um dia ruim, o olho fica ardendo e tal. Eu pensei, eu vou orar 1 hora e depois volto a dormir. Dobrei os meus joelhos e estou lá falando com Deus. Estou falando com o Pai, falando com Deus. Irmãos, eu fui envolvido na glória de Deus. Senti a presença de Deus ali, fui adorando a Deus e fui glorificando e adorando ao Senhor e orando e falando com Deus. Aí eu pensei assim um certo tempo, bom, agora acho que eu vou, né, ver se eu consigo dormir um pouquinho. E aí eu levantei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, irmãos, eu escutei os pardais cantarem. Eu olhei no relógio, era 7:10 da manhã. E eu não vi o tempo passar. Horecantalamassurimiranda. Irmãos, o melhor lugar para o crente estar é aos pés do Senhor. Oh, aleluia. Você quer ter vitória na tua vida? Você quer ter vitória na sua família? Quer ter vitória no seu casamento? Quer ter vitória na sua vida espiritual? Meu irmão, tenha uma vida de oração. Louvado seja o Senhor. Queridos, se nós orássemos pelo menos 30 minutos por dia, a nossa vida seria outra. Os nossos cultos seriam outros. Amados, não dá para acreditar na espiritualidade de um pastor que não ora. Não dá. Não dá para acreditar, gente, na espiritualidade de um grupo de louvor que não ora. Não dá para acreditar na espiritualidade de um grupo de mulheres, de homens que não ora, gente. Não dá para acreditar na espiritualidade de uma igreja que não ora. Nós precisamos orar. A oração é a respiração da nossa alma. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Ei, rabaia, candarama, xandaraia. Aleluia. Amados, Jesus, como Deus, não precisava orar. Porque Jesus, quando veio à terra, ele possuía duas naturezas, né? A natureza divina, a natureza humana. Mas Jesus nunca se valeu da natureza divina, só da natureza humana. Jesus nasceu como homem, cresceu como homem, viveu como homem, foi para a cruz como homem. Então Jesus, como Deus, não precisava orar. Mas Jesus, como homem, ele orou e orou muito. Olha só, vou só citar para a gente ganhar tempo. Marcos 1,35, Jesus se levanta de madrugada e vai orar. Lucas 5,16, Jesus está no deserto orando. Mateus 14,23, Jesus passa quase a noite toda em oração. Lucas 6,12, Jesus sobe no monte e passa a noite inteirinha em oração. Lucas 9,29, o texto que a gente leu, Jesus está orando e o seu rosto se transfigura. Mateus 26,36, Jesus está no Getsêmane orando. Mateus 27, 46 e 47, Jesus está na cruz orando. Agostinho, um grande homem de Deus, um dos pais da igreja, ele disse o seguinte, escuta isso aqui. O homem foi feito para Deus e não pode descansar enquanto não descansar em Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos feitos para o Senhor. E a gente não pode descansar enquanto a gente não descansar no Senhor. Visitei um irmão da nossa igreja. Ele é um profissional liberal. Ele é autônomo. Mas pensa num mega de um profissional. Pensa num homem que ganha dinheiro. Mas esse irmão sumiu da igreja. Não foi mais à igreja. E aí eu conversando com a esposa dele na igreja. Eu falei, e o fulano, como é que tá, pastor? Ó. Sumiu da igreja. Ele disse que não tem tempo para nada, não tem tempo, está trabalhando igual doido, não sei o quê. Eu falei, eu vou lá essa semana para visitá-lo. Aí fui lá. Aí cheguei lá, irmãos, comecei a conversar com ele, conversando. Falei, e daí, irmão, o que está acontecendo? Nem na Santa Ceia você está indo mais. Ele falou, pastor, está tudo bem, só que eu não tenho tempo para nada. Ah, pastor, eu levanto cedo e eu vou deitar de madrugada e trabalhando e eu estou devendo, eu estou endividado, eu tenho tanta coisa para pagar e não sei o que, trabalhando e eu não tenho tempo para nada, e é por isso que eu não estou indo na igreja, por isso que eu não estou indo na escola bíblica, por isso que eu não estou congregando, por isso que eu não estou indo na Santa Ceia. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Deus lá do céu olha para uma pessoa dessa e Deus fala assim, ô seu bobão, para um pouco e me busca. Eu quero ajudar você, eu quero te abençoar, eu quero caminhar com você. Mas aí, irmãos, a pessoa quer fazer tudo sozinho e não busca mais a Deus e não depende mais de Deus. Mas Deus quer, irmãos, em meio ao corre-corre da vida, que a gente tire um tempo para estar a sós com Ele, alimentando dEle, bebendo da fonte inesgotável que é Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus disse em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino do céu. As demais coisas, fica tranquilo que ele vai acrescentar. M. Baldes ainda disse, poucos membros da igreja hoje se matriculam na escola da oração, sendo que toda oração é resposta de oração. Aleluia. Irmãos, alguns homens que marcaram a história com uma vida de oração. Olha só, Charles Simmel, ele devotava a Deus 4 horas de oração todos os dias. John Wesley, ele orava todos os dias das 4 às 6 da manhã. John Fletcher, ele costumava orar quase a noite toda, não dormindo quase nada. Ele impregnou todos os que estavam à sua volta, levando-os a também terem uma vida de oração. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Lutero orava 2 horas por dia. Mas o dia que Lutero estava muito atarefado, aí ele orava 4 horas por dia. Lutero dizia assim: se você não quiser encontrar com o diabo durante o dia, busque a Jesus antes de amanhecer. Aleluia! Irmãos, John Welsh, o santo pregador escocês, ele dividia o dia dele em 3 etapas. 8 horas ele dormia, 8 horas ele trabalhava e 8 horas ele orava. Ele orava 8 horas por dia. Irmãos, era comum a esposa dele encontrar ele caído no chão, prostrado, às vezes até dentro do banheiro, na cozinha, na sala. E ela falava assim: ó homem, por que oras tanto? E ele dizia: ó mulher, eu tenho a responsabilidade de apresentar a Escócia diante de Deus. Aleluia! John Welsh foi ser missionário numa tribo nativa. E ele chegou lá, queridos, e trabalhou 18 anos entre os nativos. Depois de 18 anos, ele volta para a sua cidade. Depois que John Welsh morreu, o seu biógrafo, falando sobre a sua vida e ministério, ele escreveu assim: quando John Welsh foi para trabalhar entre os nativos, quando ele chegou lá, não tinha nenhum crente. Quando ele foi embora, 18 anos depois, não tinha nenhum incrédulo. Louvado seja Deus! Ele ganhou todos os nativos para Jesus através da sua vida de oração. Louvado seja o nosso Deus, aleluia! Alguns inimigos da oração: o cansaço, a distração, a pressa, o desânimo, o sono, a precipitação, a preocupação, o ativismo. Tudo isso são inimigos da oração. M. Baldes dizia: os homens que mais fizeram para Deus foram aqueles que pela manhã bem cedo já estavam de joelhos dobrados orando. A oração, irmãos, é o desejo sincero da alma. A oração é você colocar a armadura antes da batalha começar e não depois desta já ter terminado. Queridos, deixar de orar diligentemente é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Igreja, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Leonardo Ravenil, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que a oração curta é como um garotinho que toca a campainha de uma casa e sai correndo. Quando o dono da casa sai para atender, o menino está longe. Às vezes, irmãos, a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos embora. Quando Deus vem nos atender, a gente já está longe. Leonardo Ravenil ainda diz que quem se apega ao pecado para de orar, mas quem se apega à oração para de pecar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos orar e orar muito. Cada dia precisamos estar na presença do Senhor. Quando você dobra os seus joelhos para orar, os anjos no céu se alegram e dizem: eis que ele está orando. Aleluia! John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, olha o que, que ele falou sobre a oração. Escute: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite no diabo. Bendito seja Deus, aleluia. Irmão, igreja amada, se Deus hoje colocasse um termômetro na sua vida de oração, que resultado ele obteria? É para você pensar. Se Deus hoje colocasse um termômetro na sua vida de oração, que resultado ele obteria? Ixi, pastor, o meu vai dar uns 30 abaixo de zero. Ou, pastor, o meu dá 5 graus positivo. É para nós pensarmos. Se Deus hoje colocasse um termômetro na nossa vida de oração, gente, que resultado Deus obteria? Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O diabo não respeita quem não ora, gente. Jonas se tornou o peso morto da embarcação, porque ele não orou. Quanto menos a gente ora, mais murmurador a gente se torna. Quanto menos oramos, mais murmuradores nós tornamos. Perguntaram para Jorge Miller: pastor Jorge, o senhor ora muito? Ele disse: eu não oro mais do que um minuto, mas também não fico um minuto sem orar. Precisamos orar, igreja amada. Nós temos que orar. Vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus. Irmãos, os dias são difíceis e nós temos que orar e orar muito. Amados, nós estamos com o horário em cima. Eu não vou convidar o pessoal do louvor para cantar aqui, a gente vai ganhar tempo. Mas eu precisava orar com vocês. Eu não vou demorar, juro que não vou. Mas eu quero fazer um apelo para o seu coração. Quero fazer um apelo. E eu te faço uma pergunta assim: como está a sua vida de oração? Ô, pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos nos dedicar ainda muito mais à nossa vida com Deus. Então, o apelo que eu faço para você nessa noite é este. Você que sente que precisa melhorar a sua vida de oração, vem aqui, eu quero orar por você nessa noite. Não há vergonha nenhuma você reconhecer que você precisa melhorar. Você que sente que tem que melhorar a sua vida com Deus, sua vida de oração, você que entende que você precisa devotar um tempo maior a Deus, vem aqui, quero orar por você. Deus vai te despertar nessa noite. Deus, meu querido, vai colocar sede no seu coração, sede na sua alma. Isso, pode vir aqui. Você que entende que você precisa melhorar. Pastor, esse negócio de Deus colocar um termômetro na vida de oração, meu pai, isso mexeu comigo. Vem aqui, quero orar por você. Pode sair do seu lugar, pode vir. Aleluia. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem gastado diante de Deus, a sua vida de oração, a sua vida na presença de Deus? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, igreja amada. Aleluia. Vamos sair daqui hoje pensando assim: a partir de hoje o meu monte de oração vai ser assim, assado, vai ser em tal lugar da minha casa. Você vai ver, meu irmão, o que Deus vai realizar aqui nesta igreja, o que Deus vai fazer aqui nesta igreja. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, se você começar a orar e colocar a sua vida diante de Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor amado, aqui estamos nós nesta noite, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa limitação. Mas entendemos também, ó Pai, que nós temos o desejo, dentro de nós há um clamor incessante pela Tua presença, Pai. Nós queremos orar, Senhor, orar mais e mais e mais e mais. Aleluia! Meu Deus, aqui estão os Teus filhos que atenderam, Senhor, este apelo. Eles entendem que precisam melhorar a sua vida de oração. Oh, Espírito Santo, vai tocando aí agora. Espírito Santo, toca, 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 toca aqui, Senhor. Toca na vida dos Teus filhos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca sede. sede, sede no coração de cada um, sede pela tua presença, sede, Senhor, aleluia, por estar diante de ti, em adoração e louvor, glorificando, exaltando o teu santo nome. Vai tocando aqui, Pai, vai tocando, toca, 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 toca agora, em nome de Jesus. Venha, Senhor da glória, visitar o teu povo, visitar o coração de cada um, venha falar com cada um, venha despertar, Senhor, a cada um nesta noite, aleluia, para buscar a ti, para adorar a ti, para louvar o teu santo nome, aleluia. Ou rebas teclei andalabas, rei cante ramassuri mi covaneri, cante arrabaixeri mi handa, deiri mi canta lamassuri mi covaneri, cante alabaixeria, rei calamahaia, cantas nubi, canta alabasturi mi canta laia. Oh meu Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, revela a cada um, Pai, o seu querer, os seus mistérios, a sua glória, o seu poder, em nome de Jesus. Meu Deus, nós não queremos ser o peso morto da embarcação, pelo fato de não orarmos. Meu Deus, nós não queremos ser murmuradores, mas nós queremos ser gratos, Pai. Quanto mais a gente ora, mais grato nós somos. Queremos ter uma vida de gratidão, uma vida de generosidade, uma vida de adoração, de louvor ao Senhor, Pai. Abençoa, Pai querido, o teu povo, abençoa a tua igreja. Meu Pai, que todos nesta noite venhamos sair daqui desejosos de orar. Meu Pai, que cada um sinta o desejo de orar no volante do carro, sinta o desejo de orar, Senhor, dentro de casa, sinta o desejo de orar lá no trabalho, andando na rua, no banco do ônibus. Que cada um, Pai, venha ter sede, sede, sede da tua presença, sede de ti, Senhor, sede de te buscar. Ó, meu Pai, seja pelas manhãs, seja, Senhor, pelas tardes, seja pela noite, seja pela madrugada, mas coloca desejo, desejo no coração do teu povo, no coração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, desperta as crianças, desperta os juniores, desperta os adolescentes, desperta os jovens, desperta os irmãos, as irmãs, desperta os anciãos, Pai, as anciãs, desperta, Senhor, a liderança, desperta todo o teu povo, desperta toda a tua igreja, para ter uma vida de oração, uma vida de oração, uma vida de oração, Pai, uma vida, aleluia, na presença do Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Rei da Glória, aleluia. Pai, eu oro assim, e assim eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender que quando a gente dobra o joelho para orar, há alegria no céu, os anjos se regozijam, Pai, ao ver a tua igreja orando, aleluia. Assim, Pai, te agradecemos e oramos nesta noite, abençoando o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém.